Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo ouvinte do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje vamos continuar nossa conversa com a Érica Veras, uma pesquisadora e empreendedora que vive na cidade de Wuhan, na China. Acompanhe.
Ô, Érica, e de China, assim, o que é que te marca?
Ah, eu acho que não existe um aspecto, são vários. Eu acho que a cidade de Wuhan aqui proporcionou muitos desafios, né? Porque foi uma cidade crua e que foi tudo por fazer, né? Então, a gente vem desbravando ao longo desses últimos 7 anos só em Wuhan, todas as oportunidades.
Wuhan é a capital de Hubei, né?
É, da província de Hubei. Wuhan é a capital da província de Hubei.
É uma cidade bem grande, né? Muitos ouvintes não...
8 milhões. Quem diga que temos 10 milhões. É conhecida como, os chineses carinhosamente apelidam de Boston da China, porque existem mais de 70 universidades na cidade, então você tem uma comunidade acadêmica imensa aqui, né? E muita coisa se desenvolvendo em termos acadêmicos. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade muito preocupada em se transformar como uma referência internacional também. Por quê? Ela é estratégica. Hoje em dia, você está no meio do país. Eu ligo com Pequim, eu chego em 5 horas aí de trem rápido, 5 horas em Xangai e 5 horas em Guangzhou, no sul da China. Então, ela tem um papel estratégico, domesticamente falando, muito forte. E mais, eles querem atrair mais estrangeiros. Então, no ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer o prefeito de Wuhan e participar junto com a de Relações Internacionais aqui de um projeto de tornar a cidade mais internacional. E com isso... verificar o que é possível ser feito, né, na cidade. E é um prazer, é muito legal estar participando desse processo e ver as coisas acontecendo. Eu participei de reuniões no começo desse ano e eu pude ver resultados da reunião ao vivo, por exemplo. Posso te citar que, na ocasião, alguns estrangeiros se reuniram no governo para dizer assim, olha, quando você chega no aeroporto de Wuhan, não existe uma central de informações em inglês. As pessoas ficam perdidas. Foi comum falar isso, a gente apresentou como um grupo de estrangeiros isso. Eu acabo de chegar da Indonésia e foi super bacana ver uma situação 4, 5 meses depois, sair do aeroporto e ver o primeiro stand de informações internacionais. Então,
você vê as suas contribuições já sendo implantadas mesmo, né?
Exatamente. Então, eu acho que isso que é uma riqueza. Eu acho, Medeiros, que é uma coisa pessoal, né, que eu vivi. Assim, a China dá a oportunidade de conhecer o melhor e o pior de si, né? Ela te põe em situações de extremo, muitas vezes, né? Então, eu acho que é bacana que você tem que se colocar no lugar do outro, né? A China te oferece um caldeirão multicultural que não tem preço. Conviver com culturas, né, países, sei lá, 27, 30 países diferentes, com histórias de vida diferentes, línguas diferentes e mais, religiões diferentes, né?
Sim.
Eu tive a oportunidade durante o meu MBA de ser monitora do grupo todo e eu lidava com 15 nacionalidades e pelo menos acho que 6 religiões. Então, eu tive que aprender a ter um pouco de tolerância bem maior, né? Porque senão seu dia não avança. Então, por exemplo, se os muçulmanos querem ter o dia do final da comemoração do Ramadã como feriado, você tem que entender, porque é muito importante para eles. Mas, ao mesmo tempo, passa a ser necessário explicar que é importante para o cristão também o dia 25 e a comemoração do Natal. Então, você tem que fazer muitas concessões, você tem que aprender a se colocar no lugar do outro. E mais, você tem que aprender a cultura chinesa, tentar entender como é que isso funciona. Eu acho que, assim, as diferenças culturais têm sido um ponto forte que eu e Daniel procuramos enfatizar bastante no que a gente, nos artigos que a gente tem, que nós temos escrito, né? E o último que nós escrevemos foi falar dessa cooperação sino-brasileira e falar do jeito chinês de se fazer o soft power, né? O poder suave de dominação, através da implementação, né, da implantação dos institutos Confúcios pelo mundo, em especial o que foi implantado lá em São Paulo. E
tem um Instituto Confúcio no Brasil que é gerenciado pela universidade onde vocês estão, não é isso?
Isso. Tem feito uma parceria, né, nesses últimos anos, cada vez mais, enviando brasileiros, né, aqui para a universidade para aprender chinês, e ao mesmo tempo o treinamento de chineses que vão ser professores de chinês pelo Brasil, especialmente em São Paulo, com parceria com a Unesp, né? Então, eu acho que a gente tem testemunhado, né, muitas coisas mudando, né, o perfil dessas relações no brasileiras se transformando, né? São passos que são dados de forma gradativa, né, mas de forma muito sólida. Uma outra coisa interessante de te citar, que inclui essa questão acadêmica também, foi ter feito a ponte entre universidades brasileiras e chinesas. Então, a minha universidade aqui, a Universidade de Tecnologia de Wuhan, Já vem há muitos anos fazendo uma conferência internacional na área de gerenciamento e inovação, de gestão e inovação, da qual a Lara já era parceira do Japão, da Universidade Yamaguchi, e de uma universidade holandesa. Quando eu comecei o MBA, eu introduzi nessa cooperação, desde 2008, a PUC São Paulo. É uma cooperação que tem 4 parceiros, né, e cada ano essa cooperação ela acontece num país, seja aqui em Wuhan, né, na China, vai para Yamaguchi, no Japão. O ano passado, 2012, foi Eindhoven, na Holanda. E esse mês de dezembro a conferência vai acontecer na PUC, São Paulo.
Ô, Érica, onde você busca tanta energia aí para fazer tanta coisa?
Não pergunta, você conhece aquela história da centopeia? Eu não sei se você já ouviu essa. A centopeia, assim, ela tá lá e as pessoas, os outros bichos, né, os outros insetos falam assim: mas nossa, centopeia, como é que você consegue andar? Você tem 100 pernas, como é que você coordena? Aí ela parou para pensar, não conseguiu mais andar. Então não me pergunta, meteiro.
Sou muito, assim, atento à movimentação dos que atuam nessa área de aproximação entre Brasil e China. E eu, mesmo sem te conhecer pessoalmente, eu já sei do teu trabalho e muitas coisas, mas nessa entrevista você me revelou novas que eu não estava sabendo.
Tá vendo? Eu sempre tenho uma surpresa aí no meio. A gente trabalha nessa cooperação sino-brasileira, né, está investindo nisso, tem tido essa participação cada vez maior nesse contexto. É importante também, acho que é um papel nosso colocar o quanto é preciso estar melhor preparado, em termos tanto acadêmicos quanto em termos de negócios. Eu acompanho muitas empresas que muitas vezes vêm aqui, participei dos eventos dos presidentes brasileiros vindo aqui desde 2004, né, com a vinda do Lula, 2009 ele veio de novo, e 2011 com a Dilma, né, e eu vi uma mudança gradativa do posicionamento do empresariado brasileiro vindo para cá, mas ainda falta, é preciso ter mais conhecimento e interesse também, não, é? Não ter só essa questão mística e melhor compreensão do como que é o mercado chinês e como é que os chineses fazem negócio, né? Ao mesmo tempo, o próprio chinês precisa também conhecer um pouco mais de como é que se faz negócios no Brasil. E eu acho que passa muito pela cultura. E é por isso que a gente insiste muito em escrever essa coisa da cultura. Porque na medida que você está familiarizado com essas diferenças culturais do porquê agimos assim ou porquê eles agem dessa forma, então você diminui, você quebra uma barreira muito grande, que o negócio é uma consequência natural, né? E é por isso que a gente gosta de enfatizar esse caráter cultural mesmo. Mas não tira a importância também de outros órgãos que vêm desenvolvendo um trabalho, como, por exemplo, o Conselho Empresarial Brasil-China. Não, nesse aspecto, não trabalha com a questão cultural, mas trabalha com dados muito importantes. Então, se a gente vai tocar e falar nessas questões sino-brasileiras, é importante destacar os aspectos, né, o governamental, acadêmico e de negócio.
Eu vejo assim que a tendência é que haja uma cada vez mais conexão entre esses atores, né, que estão atuando com China. Falta talvez algumas iniciativas do próprio governo, como embaixada, etc., para conectar mais, porque as pessoas se percebem e juntos eles podem construir algo diferente.
Eu acho, Medeiros, eu entendo assim, minha percepção desses anos todos e acompanhando, né, fazendo essas cooperações internacionais, recebendo delegações de brasileiros aqui, participando de delegações governamentais brasileiras aqui na China, eu entendo que a China parece que sabe muito bem o que quer do Brasil. E eu me pergunto muito, né, o que o Brasil quer da China, o que se espera, o que se acredita, né, nessas relações sino-brasileiras. Eu acredito que o Brasil tem que ser um pouquinho mais claro no posicionamento e investir mais nisso. A China está investindo mais pesado, né, no Brasil. Você já vê a presença de bancos, né, chineses lá no Brasil, empresas, né, recentemente teve o lançamento da Jaque, né, presente lá, em breve acredito que outras marcas. Saiu um relatório também que eu tive acesso hoje na parte da manhã, todo investimento, os empréstimos que a China está fazendo na América Latina, incluindo o Brasil. Então, é um outro cenário de posicionamento geopolítico, né?
Não dá para ter amadorismo ou improviso.
Eu acredito que não dá. Eu acho que você tem toda a razão. Improviso não faz parte aqui do cenário, né? É com profissionalismo, é com muita pesquisa, é com muito estudo. E é uma conversa de gente grande, né? Então, eu acho que precisa estar preparado. Precisamos ser profissionais de porte para estar nesse mercado trabalhando. Precisamos ter pessoas...
Até para que os benefícios sejam reais e concretos para as duas partes,
lados,
né?
Dois lados, exatamente, seja recíproco, porque senão fica uma situação vantajosa só para um dos lados. E isso não é bom, né? Eu acredito que tenha que ser um bom negócio para ambas as partes.
Você visitou já muitos lugares na China. Se você fosse recomendar para um brasileiro, para um ouvinte do nosso programa, um lugar para visitar, tirando Wuhan, porque você já vive aí, mas que outro lugar assim que te marcou nessas andanças aqui pela China?
Como nós moramos em Nanjing, né, por um ano, eu tive uma simpatia muito grande pela cidade. Foi um lugar que eu gostei muito, voltei, retornei lá e recomendaria as pessoas a conhecerem. É uma cidade muito agradável. E quando eu estava lá em Nanjing, eu tive a oportunidade de ir para Guilin, no sul da China, numa cidade que se chama Yanchuo. Esse foi um dos momentos muito emocionantes, né, dos lugares que eu tenho visto pelo mundo, né. Eu me lembro daquela ocasião de ter visto Yanchuo andar pelo rio Li, né, navegar, e foi muito rica essa experiência. Foi um momento muito emocionante, depois fazer a pesca com cormorão à noite, né, sair num barco.
Ó, você fez a pesca com aqueles pássaros que pescam os peixes? Olha.
Eu tenho um pouco assim de receio, né, dessa pesca. Eu fico receosa se o bicho não é maltratado, né,
Sim,
porque
porque
os
prende ali
pescadores,
o.
eles prendem o pescoço, né,
Mas é o instinto da sobrevivência, né? Não dá para deixar ele engolisse o peixe e depois não queria mais pescar, mas ele sempre sobra um pedacinho de peixe pro pássaro também, né?
É verdade. Ele tem o lucro dele também, né? Mas eu acho que esse lugar é um lugar muito rico, vale muito a pena visitar. Ele tem um ar, assim, foi uma surpresa muito agradável ter ido para Yanchuo. Fora esses lugares, eu, evidentemente, Pequim, Xangai, Hangzhou, né? Eu acho que são cidades bacanas. Muitas vezes vou a Guangzhou por conta das feiras, né? Da Canton Fair, da Feira do Cantão, e Hong Kong, Macau. Macau acho super agradável também visitar. Fora esses lugares, existem os outros, mais a oeste, né? Que são também bastante interessantes, como ir ao Tibete, ou mesmo ao Jiujiaigou e Xinjiang, e eu acho que vale a pena uma visita, né? Mas
Sim.
aí a China é grande como o Brasil, então é difícil fazer descobrir tudo numa viagem, né?
Sim, ô Érica, para finalizar, qual o teu grande sonho nessa questão da participação das mulheres na empresa? E qual o teu grande sonho para as relações
Olha,
entre China e Brasil?
essa é uma pergunta ampla, né? Eu não sei se eu penso assim dessa forma, como sonho, né? O que eu
Digamos assim, sonho no seguinte sentido: olha, isso sendo concretizado, nós demos um passo como sociedade, como humanidade, nesse sentido.
Eu acredito nas questões de gênero, é que acredita-se que nós temos oportunidades iguais, mas na verdade nós começamos com situações e condições diferentes, seja porque nós já vivemos uma sociedade patriarcal e que o mundo é branco e masculino, e ao mesmo tempo, quando se diz em relação às questões de gênero, eu gostaria de que fossem diminuídas as distâncias, sejam as diferenças em termos de salários, né, as oportunidades fossem mais iguais e que houvesse mais participação nas tomadas de decisão, né, que as mulheres pudessem participar de forma mais ativa. Mas para isso elas precisam ser empoderadas, elas precisam ter o dinheiro na mão, elas precisam ter direito à propriedade privada, né, direito a ter bens para que elas possam ter acesso às situações que em muitos países do mundo elas não têm, né? No Brasil a situação é um pouco diferente, na China também, mas há muitos lugares. Então eu queria que fossem diminuídos essas diferenças para que as mulheres pudessem avançar, não somente na carreira, mas também na sociedade.
E em relação ao Brasil e à China?
Com relação ao Brasil e à China, eu gostaria que essas diferenças culturais fossem um pouco mais amenizadas, que os chineses tivessem um posicionamento talvez mais aberto, né? O chinês do dia a dia que faz negócio tivesse um posicionamento mais aberto, tentando entender como é que o brasileiro, né, faz negócio, e o brasileiro também viesse com uma postura mais aberta, tentando entender essa outra perspectiva de se fazer negócios, né? E não apenas tentando fazer com que o chinês, por exemplo, venha tomar suco de laranja no modelo brasileiro, porque é o jeito que é o melhor. É o melhor para quem? Então você vai ter que adaptar talvez algumas coisas. Eu gostaria que tivesse um melhor entendimento mútuo, não só nas questões de negócios, acadêmicas, né, mas nas questões sociais mesmo, de relacionamento comum. E aí eu falo além das relações sino-brasileiras, não é valorizar a semelhança. Na verdade, o importante é entender quais são as diferenças e entender quais são os aspectos positivos que nascem da diferença. E aí sim, eu acredito que os dois lados saem ganhando. E esse é o que eu gostaria de ver.
Oh, que ótimo. Ô, Érica, eu que ganhei um presente conversando com você hoje, e certamente nossos ouvintes também, Muitíssimo obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Com esse teu trabalho, esses sonhos, entre aspas, porque na verdade são ideais possíveis de serem concretizados e vão ser concretizados, eles ficam mais próximos. Parabéns para você e parabéns também para o Daniel por esse trabalho especial que vocês desenvolvem para juntar esses dois povos.
Obrigada. Obrigada, José Medeiros. Foi um prazer poder falar com você, de dividir mais essa experiência. E que bom, fico muito feliz de poder ter conversado com você hoje.